Salve, gente! Dia 16 de junho, eu sou Fabrício Zahilli e esse é o Drop Off do Teus e Tons. Eu vim te trazer um resumão das principais notícias de Comex dos últimos 15 dias. Bora! E aí, como é que tá sendo a semana? Tudo certinho? Eu confesso que já tava até com saudade de vir aqui fazer um Drop Off pra vocês. E dessa vez eu tenho algumas boas notícias pra dar. Vamos lá? A S&P Global Ratings elevou a perspectiva do Brasil de estável para positiva pela primeira vez desde 2019. Essa classificação ainda indica um grau especulativo, o que, segundo a agência, aponta que o Brasil está menos vulnerável ao risco no curto prazo, mas segue enfrentando incertezas em relação às condições financeiras e econômicas adversas. O movimento reflete sinais de maior certeza sobre a estabilidade das políticas fiscais e monetárias, que pode acabar beneficiando o crescimento do PIB brasileiro. E a boa notícia foi recebida muito bem pelo Ibovespa, que subiu 2% e superou os 109 mil pontos. E o porto de Imbituba estabelece em maio o recorde histórico de movimentação de carga. O envio de cargas ao exterior representou 48,5% da tonelagem total transportada no último mês, enquanto a importação ficou em 39,2% e a cabotagem com uma fatia de 12,3%. Já no corredor leste de Paranaguá, as exportações de soja, grão e farelo movimentaram mais de 2 milhões e meio de toneladas em maio de 2023, o maior volume mensal já alcançado desde a sua inauguração em 73. E o acordo Mercosul-Europa voltou às notícias recentemente após a visita ao Brasil de Ursula von der Leyen, atual presidente da Comissão Europeia, onde a mesma se reuniu com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O objetivo principal do acordo é promover o comércio bilateral, reduzir as barreiras tarifárias e facilitar o acesso aos mercados entre as duas regiões. O acordo abrange diversos setores, incluindo bens industriais, agrícolas, serviços, compras governamentais, investimentos e propriedade intelectual. Além disso, busca estabelecer padrões e regulamentações comuns para facilitar o comércio e cooperação entre as partes. O acordo foi finalizado em 2019, depois de 20 anos de negociações, mas desde então está em fase de revisão e ainda precisa ser aprovado por todos os países dos dois blocos. Além disso, a União Europeia propôs acrescentar um novo compromisso ambiental, que prevê a aplicação de sanções em caso de descumprimentos de obrigações dos países, o que foi abertamente criticado pelo presidente Lula. Outro empecilho no momento é a atual medida interna europeia que foi aprovada em março passado, que proíbe que o bloco importe produtos de áreas desmatadas depois de dezembro de 2020 e, que querendo ou não, afeta o acordo. A lista inclui carne, soja, papel, chocolate e madeira. A área desmatada no Brasil aumentou 22% em relação a 2021, o que corresponde a 2 milhões de hectares. A atividade agropecuária é o principal vetor do desmatamento no país, representando 95,7% do total, ou quase 2 milhões de hectares. E outra dificuldade vai ser com o parlamento francês, anunciando que não vai votar o acordo Mercosul-União Europeia por causa da quantidade de veneno usada nos produtos agrícolas brasileiros, onde teve uma liberação recorde de 1.816 químicos e 376 biológicos no último governo. O governo brasileiro tem uma expectativa de que pode haver uma janela para avanço no acordo no segundo semestre deste ano, quando a Espanha, uma das maiores entusiastas da parceria dentro do bloco europeu, assume a presidência do Conselho da União Europeia. E olha, esse acordo ainda vai dar muito o que falar, tá? Então, o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse nesta quarta-feira, dia 14, que Fazenda e Receita vão agir para regulamentar o e-commerce das gigantes do varejo internacional no Brasil. Há exemplos de empresas como Shine, ou Shin, que é o certo de se falar, Alibaba e Shopee, ou Shopee. A equipe econômica do governo federal ainda está estudando a forma de taxar as empresas e rastrear a chegada de pacotes ao Brasil por meio dos Correios. Já os estados, por sua vez, anunciaram que vão cobrar uma alíquota de 17% sobre as mercadorias. E um dado interessante aqui é que, segundo um levantamento, a atuação dos MEIs é responsável por movimentar de 20 a 70 bilhões de reais por ano no Brasil. Essas pequenas empresas têm um rendimento médio mensal de R$3.500. E olha só, eu ia comentar sobre a greve dos estivadores dos portos na costa oeste dos Estados Unidos, mas a notícia fresquinha do momento é que a greve, entre aspas, porque os trabalhadores não pararam 100%, chegou a um fim com um acordo entre o Sindicato dos Estivadores e a Câmara de Comércio. As negociações duraram mais de um ano e precisou da mediação do governo americano pela secretária do trabalho, Julie Su, que foi elogiada pelo atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Uma greve mais ampla na costa oeste poderia custar cerca de US$1 bilhão por dia, o que é muito dinheiro. E olha só essa notícia. Uma ponte terrestre no Oriente Médio está sendo discutida entre a Arábia Saudita, Emirados Árabes e Índia. O projeto visa criar uma linha ferroviária conectada com linha marítima, partindo da Índia e com o projeto de chegar até Israel, podendo conectar ou facilitar a logística até a África também. O projeto foi elaborado e sugerido pela iniciativa Build Back Better World, conhecido por B3W dos Estados Unidos, que visa focar no déficit de 40 trilhões de dólares em países emergentes e, claro, diminuir a dominância chinesa nesses países. Porém, o desafio dessa iniciativa é seu financiamento, tendo em vista que os fundos devem vir de empresas privadas e devem considerar todos os riscos envolvidos nessa empreitada. E para finalizar, a Petrobras reduz o preço da gasolina para as distribuidoras. O litro da gasolina passa de R$ 2,78 para R$ 2,66, uma redução de 4,3%. A gasolina está no menor preço para as distribuidoras desde junho de 2021. Caramba, falei que nem carioca. Distribuidoras. E é isso aí, gente. Esse é o nosso drop-off. Eu espero que vocês estejam gostando. É sempre legal estar trazendo essas notícias do mundo do Comex para vocês, manter vocês atualizados, sempre inteirado no que está acontecendo, porque eu sei que, né, tudo pode passar batido, as notícias passam batido. E também fica à vontade, tá? Para comentar. Se está ouvindo pelo celular, no Spotify, dá para comentar aí. Ou no YouTube também, pode elogiar, mandar crítica, reclamar que não conseguiu comprar o ingresso da Taylor Swift no Brasil. Tá tudo bem-vindo, beleza?
Valeu!